Agora são 10 horas 46 minutos. Nosso assunto agora é patrimônio histórico. Maringá tem algumas instituições que se preocupam com a memória da cidade. E no resgate da história da cidade, muitas vezes, alguns desses patrimônios, principalmente a estrutura física, em alguns casos, acabam se deteriorando. Tem uma delas que poucos maringaenses conhecem, ou se conhecem, ficam admirados, mas não sabem a origem. Nós temos o Painel do Café, que inclusive agora está instalado numa loja, na Getúlio Vargas, no centro da cidade, e que ficou ameaçado muito tempo por mudanças no ambiente comercial onde ele estava. Agora ele vai ser retirado e vai ser levado para a CAC. A CAC, que é o Centro de Ação Cultural. Mas para entender um pouquinho a importância do Painel do Café, eu converso agora com João Laércio Lopes Leal, que é historiador da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural de Maringá. Senhor João Laércio, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, eu queria que você faça um pouquinho, João, para a gente poder entender, nós, os ouvintes, os maringaenses, possam entender a importância desse Painel do Café.
Bem, esse painel, Gilson, ele é muito importante, tanto do ponto de vista histórico quanto artístico. Ele foi implantado no antigo Bar Colúmbia, na Getúlio Vargas, em 1956. E ele retrata a cafeicultura no estado de Minas Gerais, que é o estado do segundo prefeito de Maringá, o Américo Dias Ferraz, que é o responsável pela idealização do painel, e que foi o segundo prefeito de Maringá, e que era o dono do Bar Colúmbia. Portanto, é um painel que ilustra um pouco da história de Maringá, da cafeicultura, que era atividade do prefeito, né, o senhor Américo, e também é uma bela obra mostrando a arte de um grande artista de São Paulo.
Então, na prática, o painel foi obra de um empresário que virou prefeito, da tentativa de mostrar suas origens, ou seja, de uma certa forma foi vou usar um termo aí talvez perigoso, você pode me corrigir como historiador, a vaidade e a particularidade do interesse de um prefeito, de um empresário, que acabou registrando um pouco o que era o ambiente econômico no início da cidade.
É isso mesmo, Gilson. O prefeito Américo era o homem mais rico da cidade de Maringá na segunda metade da década de 50 do século passado. Então ele, para mostrar essa força econômica, ele já era prefeito, então ele manda fazer esse painel para ilustrar o fundo da parede, né? O fundo do bar, onde ele era o proprietário também, que era o melhor bar da cidade.
Então significa que o Américo tinha ali no bar uma certa concentração das suas relações sociais, até mesmo do seu ambiente político.
Claro, esse bar concentrava políticos, cerealistas, empresários, as pessoas mais influentes da cidade circulavam por esse bar Colúmbia. Então era um ponto estratégico e uma forma dele manter o seu prestígio e seu poder.
Agora, o Américo, fala um pouquinho do Américo Dias Ferraz, quando ele contratou esse artista paulista, é um artista renomado que dá um pouco valor à obra também? É a figura desse artista, desse trabalho?
É, sem dúvida nenhuma. O que engrandece muito esse mural, né, esse painel, é exatamente a qualidade do artista, que é o Valdemar Moral, que é um dos pioneiros no Brasil no trato com a cerâmica, no fabrico de azulejos ilustrativos. Ele tem obras em Santos, em São Paulo, em várias cidades do Brasil, e ele é reconhecidamente um dos grandes artistas desse período.
Agora, a transferência, né? O senhor já mexeu com patrimônio histórico, claro, tem patrimônios históricos os mais diversos possíveis, documentos, né, que vão desde papéis, vídeos, né, objetos de uso. Quando se fala da transferência desses azulejos, né, para o Centro de Ação Cultural, é um procedimento delicado? Quer dizer, a transferência disso requer muito cuidado? A gente pensa, tirar azulejos de um lugar e colocar em outro, né, é simples, mas não é tão simples assim.
Não, não é fácil não, porque esse azulejo ele está muito bem pregado na parede, muito bem colado, e tem que ser feito um trabalho realmente de especialista. Daí a dificuldade que a prefeitura teve de encontrar empresas qualificadas para fazer esse trabalho. Mas finalmente nós encontramos uma, né, baseada lá em São Carlos, interior de São Paulo, que ganhou a licitação que a prefeitura abriu, para poder fazer esse trabalho bem delicado e sofisticado.
Ou seja, isso demora dias para ser feito?
Demora bastante tempo, vai ser um tempo, eu não sei diria exatamente quanto tempo vai levar, mas é um bom tempo.
Agora, a utilização dele no espaço comercial, como existe até hoje, de uma certa forma ele atrapalha tanto o empreendimento como atrapalha o próprio patrimônio, quer dizer, preservar em alguns lugares se corre risco.
Claro, sem dúvida nenhuma, porque a ida dele para o prédio da antiga biblioteca, onde hoje funciona o CAC, que inclusive também está tombado como patrimônio histórico...
Uhum. Essa é uma boa informação, né?
Vai ser um ganho muito grande para a população, que vai ter oportunidade de apreciar de uma forma mais adequada essa bela obra de arte.
Até queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses tombamentos novos que nós tivemos, começando inclusive pelo prédio da antiga biblioteca.
Isso. Então, o prédio da biblioteca foi tombado agora, juntamente com o Auditório do Luz Amor e também com o Museu da Bacia do Paraná. São mais três bens históricos que se juntam a um acervo de aproximadamente 11 bens tombados em Maringá, tanto pelo município como pelo estado, que faz com que Maringá seja uma das cidades do Paraná que mais possui bens tombados, seja em âmbito municipal ou âmbito estadual.
Esse tombamento, por exemplo, né? Nós temos o Museu da Bacia do Paraná e temos o Luz Amor. Eles têm um significado histórico. No caso da casa, que é hoje o Museu da Bacia do Paraná, foi a primeira casa do Maringá Novo, que eles falam, né? Que pertencia à companhia.
Isso.
E aí nós... E eu queria que você falasse um pouquinho
sobre isso.
Essa
casa de madeira foi construída para abrigar o gerente Alfredo Niffler, que ficava na Avenida Brasil, né? Uhum. Então é uma casa que em 84 foi transferida para o campus da UEM para ser a sede do Museu da Bacia do Paraná. E lá permanece, e o tombamento valoriza e garante a permanência naquele espaço físico, né?
Uhum. E aí no caso do Auditório Luz Amor, que você falasse um pouquinho sobre isso.
O Auditório do Luz Amor é uma coisa curiosa, porque ele é de 1989... Mas apesar dele ser recente, ele já é muito intenso em termos de abrigar eventos artístico-culturais. Lá, já aproximadamente 12, 13 anos, abriga-se o evento Convite à Música. Isso sem contar o trabalho das irmãs Sumiko e Aeko, que fizeram um trabalho belíssimo de arrecadação de fundos para construir aquele espaço que é privilegiado. Então, por conta disso, entendeu-se a comissão de patrimônio da cidade pelo tombamento daquele bem.
Agora, quando se fala... Eu queria aproveitar essa conversa com o senhor, que a gente tem raros momentos que a gente pode falar sobre isso. O último assunto para te tratar é sobre o Maringá Bandeirantes Hotel, que foi o hotel da Companhia de Terras, que hoje está tombado, mas o prédio continua parado. A gente olha o prédio de fora, ele está lá preservado. Por dentro, existe ainda os móveis daquele prédio ou não?
Não, o mobiliário foi negociado pelos proprietários. Uhum. É bom lembrar que o Hotel Bandeirantes, ele foi tombado em 2004 pelo governo do estado do Paraná, ou seja, um tombamento estadual. Só que ficou acertado que a parte do mobiliário poderia ser negociado. Uhum. Entretanto, a estrutura interna, as condições, as características, tanto internas quanto externas, estão preservados.
Uhum. E qual é o futuro desse patrimônio? O senhor tem alguma ideia de qual vai ser o futuro dele? Porque o patrimônio histórico parado, mesmo na iniciativa privada, ele acaba gerando alguns problemas de poder se manter, né? De manter sua estrutura, manter a sua originalidade.
É, o problema é que, como eu te falei, ali é da alçada do Estado. Uhum. Ou seja, é a Secretaria Estadual de Cultura, através do seu Departamento de Museu e Patrimônio Histórico, certo, é que acerta com o proprietário essas questões de intervenções, de mudanças, de negociações, de venda, de aluguel. Então, tudo relacionado ao Hotel Bandeirantes passa por Curitiba e não por Maringá, apesar dele estar em Maringá.
Ou seja, a população aqui em Maringá, por mais que tenha aí um patrimônio preservado, não tem muita administração sobre as condições e o futuro dele.
Exatamente. A lei prevê que exatamente a alçada, já que é um bem de interesse estadual e não só local, é Curitiba que define os rumos que o prédio vai ter no futuro.
Aproveitando, e última pergunta, como é que o senhor avalia a preservação do patrimônio histórico na cidade, alguma avaliação importante nesse ano, e como é que o senhor considera que a ação nos próximos anos pode ajudar a preservar um pouco mais a história da cidade?
Olha, eu acredito que a gente está avançando muito nessa política pública quanto à preservação dos bens históricos de Maringá. Há muito ainda para se melhorar, muito ainda para se preservar, para se falar, para incluir mesmo na agenda da cidade. Mas eu acredito que nos últimos anos a gente tem avançado e a tendência é melhorar cada vez mais.
Sr. João Laércio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigado.
Conversei com o João Laércio Loptel. Ele é historiador da Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural de Maringá, ligada à Secretaria de Cultura. Falamos um pouco sobre os azulejos que estão hoje no estabelecimento comercial no centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, que agora serão transferidos para o Centro de Ação Cultural, que é o prédio da antiga Biblioteca Municipal, que, como o próprio historiador João Laércio falou, já está tombado pelo município, é também patrimônio histórico da cidade. Ele fala que a transferência dos azulejos, que tem aí um valor importante como uma obra de arte do artista Valdemar Moral, uma obra encomendada por Américo Dias Ferraz, empresário da cidade na década de 50, ex-prefeito da cidade, tem uma importância não só como obra de arte, como também um registro histórico do ambiente aqui em Maringá na década de 1950. Ele fala que a transferência vai ser delicada, os azulejos têm que ser retirados com muito cuidado, e é uma atitude positiva, segundo ele, para preservar um patrimônio importante da história da cidade. Acabamos falando também sobre outros espaços do patrimônio histórico, como o tombamento recente da casa do Museu da Bacia do Paraná, que foi a primeira casa instalada no chamado Maringá Novo, que se localizava na Avenida Brasil. E nós tivemos o tombamento também do Auditório Luz Amor. E o João Laércio comentou um pouquinho a importância desses dois patrimônios tombados, como também da antiga Biblioteca Municipal, que agora é a CAC, o Centro de Ação Cultural. Para onde vão os azulejos que serão retirados do estabelecimento comercial aqui na Avenida Getúlio Vargas?